Audiobook grátis apresenta La paralisia agitante ne pas seulement une maladie des plus tristes en ce qu'elle prive malade de l'usage de ses membres et qu'elle les réduit tot autave à une inertie peu presse absolue, sans cor et une affection cruelle par suite des sensations pénibles que prouve le malade. Charcot, ou elvres completes, tome I. Havia já 14 meses que Frei Simão estava encarcerado na cadeada Vila da Feira. Graças à sua robusta compleição poderá resistir à morte, mas o braço esquerdo ficara leso, e o ouvido correspondente perdera a audição. Não afrouxava, porém, com estes sofrimentos o valor do seu ânimo corajoso, e muito menos o incomodava a ideia das enormes despesas que tinha feito no cárcere, onde, durante todo esse tempo, havia sido visitado, 2 e 3 vezes ao dia, pelo médico e cirurgião. O frade reagia, como um forte, contra a opressão da desgraça, que teimava em persegui-o. Pensava na maneira de subtrair-se às garras do absolutismo, de fugir, para correr a Cesar, a abraçar a pobre Aninhas, vítima de um destino crudelíssimo, e ajustar contas com seus adversários políticos, para vingar as desgraças que eles haviam acarretado sobre toda a sua família. Arriscaria a vida? Pouco lhe importava isso. Em risco estava ela desde que o feriram e prenderam. Parecia até que uma estranha fatalidade o quisera salvar dos ferimentos que recebera, para lhe preparar um gênero de morte mais afrontosa, na forca, às mãos dos seus inimigos. Mas não queria agora morrer sem primeiro ter ido a Cesar, ao menos isso, já que não podia ir também a Arouca, libertar Margarida Candida, visto que a aclamação de Dom Miguel havia estrangulado todas as liberdades públicas em Portugal. Entrou o frade de ponderar os meios que poderiam facilitar-lhe a evasão. Eram difíceis de encontrar, a não ser pela conivência do carcereiro. Resolveu-se a preparar o terreno para suborná-o. Mas o carcereiro, sem repelir abertamente a proposta de uma transação nesse sentido, temia-se da severidade com que certamente seria castigado. Para evitar esse perigo, há um remédio, disse-lhe Frei Simão. Você, mecê, foge também comigo. O carcereiro pensou no caso, e aceitou o alvitre. Resolveu-se a fuga, mas reconheceu-se que não poderia realizar-se pela porta do edifício, sob qualquer disfarce, porque as sentinelas tinham instruções muito severas. Foi Frei Simão quem se lembrou de que a evasão só poderia efetuar-se pelo telhado, saltando os fugitivos para cima do prédio contíguo. Esta operação seria fácil, mas o abrir passagem pelo grosso teto de castanho seria difícil. Era precisa a intervenção de um carpinteiro. Adoptou-se o expediente de requisitar os serviços de um carpinteiro de confiança, com o pretexto de que se tornava urgente construir um armário na célula do frade. O carcereiro, sob sua responsabilidade, chamou um carpinteiro de Milheiros da Feira, de quem era amigo íntimo. Em vez de se fazer o armário, fez-se uma abertura no teto. Frei Simão, cuja franqueza de caráter chegava às vezes a ser imprudência, foi visitado na cadeia, no dia destinado à evasão, por um vizinho de Cesar, Manuel Francisco Relva, miguelista moderado e excelente homem, muito respeitoso para com a família do outeiro. À despedida, o frade disse-lhe sacudidamente: Fujo hoje. É impossível. Respondeu assombrado Relva. Você, mecê, o saberá, replicou Frei Simão. Efetivamente, o frade e o carcereiro fugiram nessa noite, subindo ao telhado da cadeia e passando ao da casa vizinha. Privado do movimento do braço esquerdo, pode calcular-se que prodígios de equilíbrio e de esforço não teria Frei Simão operado para, em essas condições, realizar a evasão. De telhado em telhado, pela viela de Rolães, foram os dois fugitivos descer a eira. Aí despediram-se um do outro. Frei Simão dirigiu-se para a casa do capitão Varela, de Espargo, onde pediu abrigo por algumas horas. Contra o conselho deste amigo, quis mudar de escondrijo, e seguiu jornada, durante a noite, para São João da Madeira, contando com a proteção de outro amigo não menos dedicado que o capitão Varela. Em São João da Madeira soube que os seus adversários políticos reclamavam que se galardoasse com o laço da forca provocadora zombaria da evasão. Era a conta de provocação irritante que eles lançavam mais esse ato de audaciosa coragem. A casa do outeiro fora efetivamente cercada e revistada durante 2 noites consecutivas. Que infâmia! Exclamou Frei Simão quando seu amigo de São João da Madeira lhe deu notícia do fato. Nem sequer respeitam a desgraça, a doença de minha pobre irmã. Ao cabo de 15 dias, constou-lhe que era no porto que as justiças o procuravam, já haviam dado um assalto à casa de Frederico Pinto. Então achou que seria menos perigosa sua ida a Cesar. Tomou um disfarce, que as barbas crescidas durante o tempo da prisão completavam, e meteu-se de noite ao caminho. Encontrou na estrada um homem, que, apesar da escuridão, fez reparo no frade. Era um vendilhão de peixe miúdo, que costumava percorrer as povoações com grandes cargas de sardinha fresca de espinho. Frei Simão conheceu, mas ficou duvidoso sobre se também teria sido reconhecido, notar apenas que o vendilhão o olhara com curiosidade. Tanto bastou, porém, para que pensasse em acautelar-se. Como? E aonde? Quanto mais se aproximava da sua terra natal, mais devia temer a perseguição. A noite ia alta, não tardaria a arraiar a primeira claridade da manhã. Não sabia a que porta pudesse bater sem o perigo de uma denúncia, quando avistou as duas torres da igreja de Cesar. Lembrou-se então das palavras da Sagrada Escritura, pulsate a peritur vobis. O abade era um absolutista moderado, mas Frei Simão conhecia-lhe bem a alma incapaz de uma vingança política quanto ao padre Antônio Pinheiro. Bastou recordar-se das doces palavras de charidade evangélica que ele lhe havia dito quando confessara. Resolveu-se a ir pedir abrigo à abadia. E foi. Bateu à porta da residência na ocasião em que o padre Pinheiro, na ausência do abade, estava fazendo as orações da manhã. Uma voz perguntou de dentro. Quem está aí? Frei Simão conheceu a voz de Padre Antônio, e respondeu. Um desgraçado. Sentiu dar volta à chave. A porta abrira-se. Padre Antônio achou em Frei Simão um homem desconhecido, não sabia quem fosse. O seu primeiro movimento denunciou talvez alguma inquietação. Frei Simão disse-lhe, parado no limiar. Vejo que o senhor Padre Antônio me não conhece. Pois eu sou um desgraçado. Chamo-me Frei Simão de Vasconcelos. Ah! Exclamou Padre Antônio com o rosto subitamente iluminado de uma alegre tranquilidade. Seja bem-vindo a esta casa. Se fosse um desgraçado, teria aqui o seu lugar, mas não são desgraçados aqueles a quem não falta a misericórdia de Deus. Porque a verdade é que, no meio das angustias que tem padecido, vossa reverência recebeu do Todo-Poderoso o favor da resignação ou da coragem, que jamais o desamparam. Frei Simão explicou o seu desejo de ir ao outeiro ver a pobre paralítica, e o receio de poder ser denunciado pelo vendilhão que encontrara no caminho. Espreitaremos a ocasião de realizar o seu justo desejo, respondeu-lhe Padre Antônio. Vossa reverência deve considerar-se aqui em inteira segurança. Eu sou ministro de uma religião de misericórdia, adoro Deus do Calvário, que morreu perdoando. O senhor abade, quando voltar do porto, compreenderá e desculpará o meu procedimento. Também não estão cá os criados, porque, segundo o costume, acompanharam seu amo. Minha tia é uma alma honesta e leal, incapaz de fazer aquilo que eu não desejar que ela faça. De modo que não deve vossa reverência recear da sinceridade dos hospedeiros, mas apenas desculpar-lhes a insuficiência da hospedagem. Contudo, quem está habituado a duros trabalhos não tem tamanhas exigências de bem-estar como aqueles que nasceram e têm vivido felizes. O que eu não queria era incomodar o senhor Padre Antônio, e muito menos comprometê-lo no caso de uma denúncia. Comprometer-me? Pois acaso compromete-se um sacerdote quando exerce uma das obras de misericórdia, dar pousada aos peregrinos? De mais a mais, toda a gente aqui supõe que vossa reverência, depois da sua fuga da Vila da Feira, tinha ido esconder-se no porto. A minha fuga deve ter causado grande indignação. Mas o instinto da liberdade é inato no homem. Obedeci a ele. Assim é. As paixões políticas são por via de regra intransigentes se não poupam os adversários. Era, pois, natural que a notícia da evasão causasse surpresa e até cólera. Estamos numa epocha calamitosa, de sentimentos fogosos e cegos. Mas felizmente vossa reverência dispõe de um ânimo forte para arrostar com todos os perigos. Agradeça-o a Deus. Se a história da evasão, que aqui se conta, é exata, o Sr. Frei Simão operou prodígios de perseverança na adversidade. O frade descreveu minuciosamente todos os episódios da fuga. Havia nas suas palavras um vivo colorido, que Padre Antônio admirava, e que o impressionava muito. Meu Deus! O que tem passado? Exclamou Padre Antônio quando Frei Simão concluiu a narrativa. O que eu tenho passado? Repetiu com profunda tristeza o frade. E a minha pobre irmã paralítica, perdida talvez para sempre. A minha pobre Aninhas. Deus perdoe a quem lhe fez saber a ruim notícia, que a reduziu à vida de estátua. Deus perdoe. Mas não façamos juízos temerários. Deus tomará contas ao verdadeiro culpado. Nisto sentiu-se levantar o fecho da porta da cozinha. É minha tia, que vem da horta, disse Padre Antônio. Deixe-me vossa reverência ir avisá-la do que tem de fazer. Entretanto, venha descansar ao meu quarto. Frei Simão ficou só no quarto de Padre Antônio, onde a mobília contrastava, pela humildade, com as cadeiras, contadores e tamboretes, que opulentavam a sala de recepção do Abade Moreira Maia. Parou um momento a olhar para um pequeno papel pregado na parede. Era uma tabela das missas que Padre Antônio devia dizer naquela semana. Sob o título de Vivos e Defuntos, Frei Simão leu o seu próprio nome. Era o terceiro da lista, e coincidia com aquele mesmo dia da semana. Foi grande a comoção do frade. Que santa alma deste padre! Disse mentalmente. E, como o padre Antônio se aproximasse, Frei Simão de Vasconcelos, quando ele voltou, caiu-lhe aos pés, de joelhos, beijando-lhe a mão. Padre Antônio, muito surpreendido, abençoou, dizendo: Não tem vossa reverência que agradecer. Buscai e achareis, diz a Bíblia. O que vossa reverência aqui tem, é Deus que ele agal envia e concede. Aludia à hospedagem não suspeitando de que o frade houvesse lido a tabela das missas. Agora, continuou, são horas de eu ir para a igreja. Ó minha tia, disse levantando a voz, faça favor de picar o sino. Vão sendo horas. E tornando a voltar-se para Frei Simão. Vossa reverência não pode ir à igreja, mas pode acompanhar-me em espírito. Deus está em toda parte. Ouvirei daqui, em joelhos, a missa que Vossa Senhoria o há de celebrar. Estas paredes serão transparentes para minha fé nesta hora de gratidão fervorosa. Padre Antônio não compreendeu o duplo sentido destas palavras. Quando o sino tangeu pela segunda vez, o coadjutor de César foi ver a tabela a tensão da missa daquele dia. Não denunciou no rosto o menor sinal de surpresa pela coincidência. Saiu sem olhar para Frei Simão, dizendo um afetuoso, até já. Passado um quarto de hora, Frei Simão, que estava de joelhos rezando com as mãos postas, voltado para a igreja, sentiu bater de rijo a porta da cozinha. Procurou concentrar-se na oração, quando ouviu falar não queria ser perturbado. Mas pareceu-lhe ouvir o seu nome, pronunciado por uma voz de mulher, e cedeu à tentação de escutar, apurando o ouvido direito, que restava ileso. Era ele, Senhor Gertrudes, dizia a interlocutora da tia de Padre Antônio. Disse-me o Elias Peixeiro que era ele, com umas barbas grandes, que até pareciam um salteador. Arrenego eu o homem. Não metas a tua alma no inferno, mulher. Respondia Gertrudes Magna. Trata de vender o teu pão fresco, e não andes a dar notícias que podem causar desgraças, e que tu não sabes se são verdadeiras. O Elias Peixeiro pode ter se enganado, e de certo se enganou. Ele disse que se não era o frade do outeiro, o diabo jurasse. Credo. Mulher. Que logo pela manhã começas a falar no cão tinhoso. Tu encarregas a tua alma. O que consta é que o senhor Frei Simão está escondido no porto. Lá era ele tão pouco atilado que viesse meter-se na boca do lobo. Olha que eu quero a minha sêmia mais leveira. Não sabes que já não tenho dentes? Melhor tu olhasses mais pela vida. Neste momento o sino dava o sinal de levantar a Deus. Vai-te embora, mulher, disse a velha Gertrudes Magna. Deixa-me rezar um bendito entre a hóstia e o cálix, já que não posso ir à missa para ter o almoço pronto a meu sobrinho. Frei Simão continuou acompanhando mentalmente o cânon da missa. Roque em in corpus meum, pensara ele, e conservava-se recolhido como se tivesse nas mãos a partícula sagrada. Na cozinha, Gertrudes Magna concluía em voz audível a oração correspondente ao levantar da hóstia. Ponto tão real e perfeitamente como está nos altos céus. Albimentara, com o diálogo que tinha ouvido, a fé de Frei Simão de Vasconcelos. Se não for o Passal, estaria, aquela hora, em perigo de perseguição. O peixeiro havia o conhecido ou pelo menos suspeitava da sua chegada a Cesar. A faltar-lhe a proteção que encontrara na abadia, o fugitivo seria recapturado e posto em maior segurança. Quando o padre Antônio voltou da igreja, Frei Simão saudou-o dizendo: Foi, pode dizer-se, um Te Deum laudamus rezado. Padre Antônio iludiu a resposta observando: Sempre temos motivo para louvar o Senhor. Que ele se digne continuar a proteger os que carecem da sua proteção. E eu mais do que ninguém, replicou o frade contando ao coadjutor o diálogo que tinha ouvido. Não importa, disse Padre Antônio. Vossa reverencia pode considerar-se, debaixo deste tecto, ao abrigo de perseguições. Ninguém se lembrará de o vir aqui procurar. E, ouvindo esse diálogo, já teve ocasião de experimentar a lealdade de minha tia. Deixemos passar o vento da desconfiança, acalmar-se o mar das suspeitas. O peior é de vossa reverencia, que terá de permanecer alguns dias aqui. Quando julgarmos oportuno, irá ao outeiro ver a sua família, onde aliás não convém que se demore. Aconselhado pelo coadjutor, Frei Simão de Vasconcelos cortou as barbas, que já tinham sido notificadas pelo vendilhão de peixe. O boato da aparição do frade em Cesar correra durante um ou dois dias, mas Padre Antônio, a quem Ignácio da Fonseca e outros vizinhos falaram no assunto, foi de parecer que, depois das duas buscas dadas pela justiça à casa do outeiro, Frei Simão não iria meter-se por muito tempo na boca do lobo. Ou não teria vindo ou já se teria retirado. Ora, o coadjutor havia dito a Frei Simão: Se me comunicarem a suspeita da vinda de vossa reverencia a Cesar, responderei, sem encarregar a minha alma, com a subtileza do franciscano, que enfiou uma das mãos pela manga da outra e afirmou que por ali não tinha passado certo criminoso. O meu dever é servir a Deus, e Deus manda dar pousada aos peregrinos. Vossa reverencia, na situação em que se acha, não é senão um peregrino. Quando chegou a noite em que Frei Simão tinha de ir a Cesar, Padre Antônio disse-lhe com uma resolução que não estava muito nos seus costumes de maleável brandura: Eu vou com vossa reverencia, sem o menor intento de prejudicar o recato das suas expansões. Mas como hospedeiro, quero correr a mesma sorte do hospede. Frei Simão procurou demovê-lo do propósito, não conseguiu. Figuraremos, insistiu o coadjutor, ir levar o viático a um moribundo quod Deus avertate. Vossa reverencia veste uma das minhas batinas e cobre um dos meus capotes, se são andainas velhas, mas que servem para dinolte. Preveniremos assim o caso de algum mau encontro, o que aliás não é de esperar. Mas, de passagem, ninguém poderá averiguar se vossa reverencia é o nosso sacristão, ou algum eclesiástico, que acidentalmente seja hospede do senhor abade. E, receioso de que Frei Simão pudesse ver nestas involuntárias palavras alguma alusão pungente, acrescentou com promptidão: E não se enganarão neste último caso, porque vossa reverencia, se deixou o convento, não deixou a Deus. Eu sei. Frei Simão não conseguiu, mais uma vez, evitar que Padre Antônio Pinheiro o acompanhasse. Saíram ambos da abadia, alta noite, caminhando em silêncio. A distância é pequena, os dois edifícios, o passal e o outeiro, avistam-se um ao outro. A família de Frei Simão estava prevenida. Foi Francisco Marques quem veio abrir, discretamente, a porta vermelha. E logo após ele correram pressurosas Dona Maria Albina e Dona Antônia. As lágrimas destas duas senhoras diziam mais do que as palavras, naquele lance solene. Padre Antônio assistia, como em êxtase, a esse comovente drama íntimo, em que uma família estreitava, no infortúnio, os seus laços de extremoso afeto. E mais uma vez, depois que conhecia de perto Frei Simão, o coadjutor de Cesar lastimava a cegueira das paixões políticas, que fazem com que os adversários se apreciem uns aos outros com revoltante injustiça. Ali estava ele no meio de uma família de malhados, e não poderia encontrar outra mais respeitável, nem mais exemplar na resignação cristã. O frade encaminhou-se, seguido pelas irmãs, ao quarto de Dona Ana. Padre Antônio quedou-se no corredor com delicado propósito mais Frei Simão, voltando-se, e vendo-o parado, disse-lhe amoravelmente: Venha comigo, senhor Padre Antônio. Todos somos família. Aninhas estava sentada num canapé, os braços ligeiramente desviados do tronco, as mãos tremulas, com os dedos muito juntos, o polegar sobreposto ao índex, apoiadas na cintura, os joelhos tendendo um para o outro num movimento de adução, os pés metidos para dentro, a cabeça pendida para diante. Não viu Frei Simão logo que ele entrou no quarto. Mas quando seus olhos encontraram o vulto do frade, que, comovido, estacara diante do canapé, os lábios da pobre senhora, ordinariamente cerrados e às vezes franjados de espuma, abriram-se numa indescriptível sensação de surpresa, e um grito, agudo, vibrante, como aquele que se seguira à leitura da carta anônima, ecoou no aposento, ouvindo-se em toda a casa. Frei Simão, chorando efusivamente, avançou abrindo os braços para a irmã, que procurava levantar-se do canapé, e Padre Antônio Pinheiro, caindo de joelhos, disse em voz alta, uma voz repassada de unção religiosa, este versículo de David: Domine, labia mea peris, eus melma nuntiabit laudem tuam. Senhor, abrirás os meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor.